Está começando agora o podcast Saque e Voleio com Alexandre Cossenza.
Fala galera, bem-vindos ao podcast Saque e Voleio. Esse é o 25º episódio da terceira temporada. Hoje eu vou falar sobre a primeira rodada desse US Open, né? Vou falar sobre Andy Murray, vou falar sobre Stefanos Tsitsipas, que é outro assunto. Vou falar também sobre as estreias de Ashley Barty, Novak Djokovic e, obviamente, do Holger Rune, que mostrou muita bola e tem muita personalidade, só com 18 anos. Eu acho que é assim que pronuncia, né? Holger Rune. E depois vou falar também sobre o episódio do Thiago Wilde, que foi um assunto quente do fim de semana, e eu acho relevante comentar também, já que eu não tive tempo de fazer um podcast ou um post só para isso. Mas vamos começar pela parte boa da coisa. Andy Murray fez uma partida excelente, né? Foi muito legal de ver, ele sacou bem, ele se mexeu bem, a esquerda estava funda, estava tirando o tempo do Tsitsipas, a direita estava mordendo, que nem sempre acontece, às vezes a direita dele tende a ser mais empurrada, mas estava andando, fez o winner. As devoluções funcionaram, e isso é uma coisa que as pessoas meio que esqueceram, né, de como a devolução do Andy é sensacional. Acho que só perde no circuito, né, só perdia na época boa, né, pro Djokovic. Então acho que foi ótimo ver o Andy vibrando, comemorando, gritando I'm not fucking done, quando ele, né, dizendo que não tô acabado, mostrando vida mesmo em quadra. E eu não vou ficar aqui, né, sonhando, achando que a partir de agora ele vai começar a jogar assim todas as semanas, mas eu acho que é espetacular saber que ele ainda é capaz de jogar assim e quase ganhar do número 3 do mundo, um cara que é 10 anos mais novo que ele, e numa partida de 4 horas, né? Pra quem é fã, como eu, muita gente, né, que já era fã ou ficou fã depois da saga da lesão no quadril, que eu acho que muita gente se apaixonou, conheceu melhor o Andy Murray vendo o documentário. Mas é emocionante mesmo, né? E eu tava feliz demais vendo a partida. Óbvio que é uma pena que ele não ganhou. Não vou nem entrar no mérito de se ele teria ou não teria vencido, né? Se não fosse aquele tempo médico e aquela ida ao banheiro longa, demorada, antecipais, porque a gente não vai chegar a conclusão nenhuma. Mas ver o Andy ao vivo, correndo, reclamando dele mesmo, reclamando do Tsitsipas, resmungando depois de perder, é incrível, né? Mostra o quanto aquele Andy, que foi número um do mundo, ainda tá ali dentro, ainda tá vivo. Aquele espírito existe, tá lá na quadra, né? Mesmo que o corpo não seja o mesmo, né? Tem uma prótese de metal ali no lugar do quadril, né? Então, eu acho que essa é a parte legal de comentar sobre a partida. E foi uma parte que ficou meio apagada, meio esquecida depois do episódio do banheiro do Tsitsipas e do Murray reclamando e de tudo que aconteceu. E eu acho pior ainda que o Andy tenha perdido, porque as pessoas tendem a levar a discussão para esse lado do ah, tá reclamando porque perdeu. Não é isso, porque o Zverev reclamou e ganhou em Cincinnati, e assim, o Tsitsipas já estava se queimando nesse processo, né? Ele fez isso com o mesmo Zverev na semifinal de Roland Garros e ganhou o jogo. Fez em Cincinnati de novo e perdeu, e as pessoas estão falando, né? Então não foi o resultado. E o próprio Murray, né? Ele estava reclamando antes de começar o quinto set. Ele não reclamou só porque levou a virada, porque perdeu e porque ele foi quebrado ali no primeiro game. Então eu acho que ficar aqui dizendo que o Andy teria vencido, não teria vencido, deveria ter vencido, não deveria, eu acho que empobrece a discussão sobre o que eu vou falar agora, sobre essa história do Tsitsipas e da ida ao banheiro e da catimba e tudo mais, né? Então sim, a parte não tão legal da partida foi o comportamento do Stefanos Tsitsipas. E assim, ele jogou bem? Jogou muito bem. Ele é um excelente tenista, tecnicamente falando? É, claro que é. Ninguém tá debatendo isso. As coisas não se misturam nesse sentido, tá? Então, ele começou mal no jogo, ficou atrás no placar, começou a reagir no quarto set, conseguiu a virada e venceu por 6-4 no quinto lá depois. Mas qual foi o problema, né? Qual foi a polêmica? Foram dois, na verdade, né? Um foi o tempo médico que ele pediu no pé, depois de perder o terceiro set, e era óbvio que ele não tinha problema nenhum no pé. e depois a ida ao banheiro que deixou o jogo parado mais de 8 minutos antes do quinto set começar. E aí você pode perguntar assim, ah, mas ele não ganhou o quarto set, por que ele ia querer parar o jogo? Porque o Murray ia começar sacando no quinto, né? Foi a mesma coisa que o Tsitsipas fez na semifinal de Cincinnati contra o Zverev. Ele ganhou o segundo set e ficou uma hora no banheiro antes do Sasha sacar, porque ia começar o terceiro set com o Zverev sacando. Então, quebrou alguma regra? Não quebrou. Podia pedir o tempo médico, podia pedir no banheiro, podia ir no banheiro, né? Mas eram manobras óbvias para esfriar o Murray, né? E para esfriar o Zverev em Roland Garros e em Cincinnati. De novo, não estou aqui discutindo o placar final, porque eu acho que isso contamina a discussão. Porque o que o Tsitsipas fez em Cincinnati foi feio demais. Só que repercutiu menos porque ele perdeu. E no US Open, como ele virou o jogo, comentaram mais, até porque o Murray falou horrores. Então, repito, para deixar bem claro, não estou falando de placar, né? Estou falando da postura. É feio, é pobre, é antiesportivo, obviamente. E acho que, acima de tudo, é pequeno, né? E é uma discussão que, às vezes, é difícil de explicar, porque os fãs vão sempre defender, se apegando ao fato de que ele não quebrou nenhuma regra. Mas não é isso, né, gente? Aqueles caras ali, naquele nível, eles sabem que não se faz isso, né? O cara que é grande, mas grande de verdade, ele não usa isso para ganhar, né? E eles, entre eles, sabem quem faz catimba e quem precisa ir no banheiro ou pedir atendimento, né? Então, quando o Murray entra na coletiva e fala eu perdi respeito por ele, não tem mais o que falar. Porque o Andy estava reclamando antes do começo do quinto set, né? Repito. Não dá para dizer que ele disse que ele falou tudo o que falou porque perdeu, e ele até falou isso na coletiva, né? Eu prometo para vocês que eu estaria falando a mesma coisa se tivesse vencido, né? E eu, como jornalista, comentarista, estaria falando a mesma coisa. O placar não interessa aqui. E tem um detalhe que é importante nessa discussão, e não só desse jogo, mas em todo episódio que envolve uma catimba, uma esfriada de jogo, digamos assim, que é o aspecto físico. O Murray falou, segunda-feira, que talvez não devesse se deixar afetar por isso. E ele ressaltou que, sim, psicologicamente você tem como evitar, né? Mentalmente você se concentra e tal. Mas fisicamente não tem, o corpo esfria. E aí eu imagino que o corpo de um cara de 34 anos e que tem um quadril de metal sofre mais quando o corpo esfria do que um garoto de 25 anos, né? E é por isso que eu não compro esse papo de que o Murray é veterano, não deveria se deixar levar por essa catimba, tal. Porque não é só mental a coisa, né? E ali, num jogo equilibrado, daquele jeito, com margens mínimas, se o seu corpo demora mais para aquecer, ou reaquecer, no caso, você vai sofrer, né? E o Andy sofreu no quarto set. Depois da parada, foi quando ele perdeu o saque pela primeira vez no jogo. E acabou perdendo 4 games seguidos. Então não dá para dizer que ele não foi afetado. E era óbvio que era isso que o Tsitsipas queria, né? E foi constrangedor, porque na última vez que ele teve o saque ameaçado no quinto set, quando ele ficou ali com 0-30, acho que estava 3-2 ou 4-3 ainda, acho que 3-2, ele parou o jogo e foi trocar raquete. E o público vaiou, todo mundo ali entendeu o que estava acontecendo, sabe? Assim, tanto que o Tsitsipas, quando ele ganhou o jogo, foi responder aquela entrevista dentro de quadra ainda, né? Fizeram uma pergunta banal sobre como ele virou a partida e tal. E ele começa a gaguejar, ele não conseguia juntar duas frases. Estava claramente envergonhado, com medo de levar mais vaia. Então, gente, foi feio, foi muito feio. Ganhou o jogo, perdeu o respeito. Foi o que eu escrevi no blog, né, na terça-feira. E mais do que isso, agora está queimado. Que vai ser vaiado e vai ser exposto toda vez que fizer isso. E aí eu quero ver o que vai acontecer, né? Se a ITF ou a ATP, que cuidam das regras, vão fazer alguma coisa, se alguém vai mexer e tal, ou vai encontrar uma maneira de serem mais rigorosos com essas idas ao banheiro, ou se o Tsitsipas vai ter vergonha na cara e vai parar de fazer. Agora, o que me imputece, muito mais do que o Tsitsipas, é que essa regra anula completamente o rigor do shot clock, né? Daquele relógio que fica lá marcando o tempo entre cada ponto. Porque quando estabeleceram essa regra do relógio e tal, que vai ter o relógio na quadra, os árbitros vão ser rigorosos e tal, e tal, e tal, o argumento era de que o jogo precisava manter seu ritmo, e aí estava implícito, obviamente, controlar a duração total de uma partida, né, para evitar que os jogos cheguem a 6 horas, como aconteceu quase aquele Nadal e Djokovic lá em 2012 na Australian Open. Mas a gente já viu que na duração total o shot clock tem interferência mínima, né? Duração total da partida, que eu digo. E é só botar no papel. Se você pegar um tenista que leva 30 segundos para sacar entre todos os saques, todos os primeiros saques, né? Porque o segundo não tem controle nenhum, é bagunça. Se ele fizer isso a partida inteira, 30 segundos, se ele estourar 5 segundos cada ponto, isso afeta entre 5 minutos e 10 minutos de um jogo. Não é nada. Né? E eu escrevi isso no Twitter ontem, foi até engraçado, porque eu postei isso, acho que durante o jogo do Murray, que não adianta nada, não adianta você ser tão rigoroso com o shot clock e deixar o cara ficar 10, 20 minutos no banheiro. Né? Até porque ninguém vai trocar de canal num jogo bom durante um game, no meio de um game entre um ponto e outro. Mas o jogo pode ser bom, o que for. Se o intervalo entre os sets durar mais de 5 minutos, é óbvio que a chance do telespectador zapear aumenta muito. Então a gente fica pensando se alguém realmente considera, pensa, raciocina, se essas regras estão fazendo sentido. Né? Porque uma vai de encontro à outra. E eu disse que foi engraçado, porque no último jogo da noite, já depois de meia-noite, a rodada foi tarde, né? O Carlos Bernardes, o árbitro brasileiro, deu um time violation porque o Nick Kyrgios demorou para sacar, logo quem, né? E o Kyrgios falou na hora, o Kyrgios que é amigo, né? Amigo, muito amigo do Andy Murray. Ele falou assim, eu não posso demorar um pouco no saque, mas alguém pode ficar 20 minutos de banheiro. Que sentido isso tem? Então, gente, até os jogadores estão fazendo piada e falando publicamente que as coisas estão ruins do jeito que estão, né? O que vai acontecer? Nada, né? Provavelmente algum gênio vai chegar e dizer que o próximo passo é tirar o let no saque, porque vai deixar o jogo mais dinâmico. O que também é ridículo, convenhamos, né? Porque adiciona um elemento de sorte no jogo e numa parte da regra, num elemento do jogo que não atrasa em nada as partidas, gente. Let acontece 5 vezes, talvez 10, quando muito, numa partida, e vai atrasar o jogo em quê? 2 minutos? Sabe? Pelo amor de Deus. Mas enfim, vamos falar de tênis de novo, vamos falar de Ashleigh Barty, porque é número 1 do mundo, estreou com vitória. Foi um jogo bem legal contra a Vera Zvonareva. A Vera, vamos lembrar aqui, ela está com 36 anos, ela foi vice-campeã do US Open em 2010, 11 anos atrás. Foi top 10 durante um bom tempo, derrotou muita gente grande, mas começou a ter problema físico, mais problema físico ali em 2012. As coisas foram piorando e em 2015 ela largou o tênis, voltou em 2017 só. E ainda assim foi um retorno com altos e baixos, ela teve lesão aqui e ali, só foi voltar a jogar um slam em 2018 em Wimbledon, se eu não me engano ela furou o quali. Voltou para o top 10, pro top 100 em 2019, mas aí ela teve uma lesão no punho, voltou a parar, caiu para 140, e aí voltou no começo do ano passado, antes da pandemia, e ela continua subindo, hoje é 101 do mundo, e ela fez um ótimo segundo set contra a Barty. O primeiro, no entanto, foi 6-1 para Ash, mas no segundo a Zvonareva colocou tudo em quadra, manteve as bolas fundas, ela é inteligente, e assim, a inteligência dela é realmente acima da média. Você vê ela conversando, é outro nível. E ela, fazendo isso, mantendo a bola funda, ela começou a testar a paciência da Barty. Né? O slice parou de incomodar a Zvonareva, que estava devolvendo bem, o jogo foi pro tie break, a Vera teve até um set point ali, ela salvou um match point, depois teve um set point, mas a Barty jogou muito bem a sequência de 3 pontos ali no fim e fechou a partida. Não foi espetacular por parte da Barty, mas foi suficiente e muito bom, né? Num jogo que não era fácil. O que eu gostei é que o saque dela tá tal de sempre, a direita tá andando, o slice estava sólido, então ela não perdeu o ritmo de Cincinnati, onde ela foi campeã recentemente. E do Djokovic, né? O que eu falo? É meio difícil avaliar o Djokovic porque ele jogou 2 sets só, né, na prática. Ou 2 sets e meio, sendo generoso ali. E foi uma partida em que ele não ditou o ritmo, que é um pouco estranho de dizer. Mas assim, é super compreensível também, né, pro cenário que se apresentou. Para quem não viu o jogo, o Djokovic enfrentou o Roigan Rune, ou uma pronúncia parecida com essa, que é um garoto dinamarquês de 18 anos, foi número 1 do mundo juvenil, tá na melhor fase da vida, ele é 145 agora do ranking. Ele ganhou 2 challengers seguidos e as 3 partidas do quali no US Open, ou seja, ele chegou para pegar o Djokovic com 13 vitórias seguidas nas costas. E entrou em quadra soltando o braço, corajoso, fazendo winner, levantando a galera. Foi legal de ver, né? Mas assim, quando o Djokovic ganhou o primeiro set fácil, parecia que ia ser aquele tipo jogo do garotão que entra naquela de vou jogar solto, mas que perde por 2-2-2, né? Mas aí ele abriu 3-0 no segundo set, jogando bem, entrou no jogo. Ok, o Djokovic, né, foi ali mais sólido, virou para 4-3, mas na hora dele consolidar a quebra ele foi quebrado, fez uma dupla falta no breakpoint. E de repente o negócio foi parar no tiebreak. Né, o Djokovic saiu 3-0 atrás, de novo com uma dupla falta e não recuperou. Então, 1-7-1, a torcida gritando "Rum", parecia que era vaia, mas era o nome do garoto. O ambiente estava super legal, mas assim, depois disso, eu ainda achava que não tinha muita gente pensando, e eu obviamente me incluo aí, que o Rune ia complicar ou ganhar o jogo, né? Mas mesmo assim, foi decepcionante porque ele começou a ter cãibra e nem teve a chance física, né, de competir ou de fazer o que ele, né, faria. Achei bacana que ele ficou na quadra até o fim. E eu digo bacana nem tanto pela qualidade do espetáculo, mas pela vontade dele de não desistir, de não sair da quadra, de não entregar os pontos. Né? Acho louvável. Podia ter agravado algo ali? Acho que não, porque era cãibra, né? Não era lesão, então não é uma boa comparação para fazer. Com lesão, realmente, você acha que é melhor o cara sair da quadra para não piorar. E também achei fofo do Djokovic perder discretamente, mas de propósito, aquele sexto game ali, né? Porque ele daria um pneu, mas ele errou umas bolas ali, deu uma bola na mão do Rune, deixou o cara fazer um winner para confirmar o saque. E assim, pelo menos para mim, na hora que eu tava vendo o jogo, eu vi isso como o Djokovic recompensando o esforço do garoto, do adversário de ficar em quadra. Achei bacana. Mas voltando ao começo, por que é difícil analisar o jogo do Djokovic? Porque ele acabou antes da hora, né? Ou melhor, acabou antes do fim, né? Dá para dizer assim. E também porque o primeiro e o segundo set foram atípicos. Né? Eu acho até que não foi uma competição normal. Porque o Djokovic estava ali para ganhar o jogo e fazer o dele. Mas o Rune estava mais para se soltar, mostrar o que ele é capaz de fazer. E ele é capaz de fazer muita coisa, é bom dizer, né? Mas era um estilo de jogo que acho que não era sustentável. Eu não estou falando nem fisicamente falando, mas até pelo aspecto técnico, né? Não dava para jogar num nível absurdo tentando algumas das bolas que ele tentou. E ganhar do Djokovic, né? Você vai acertar essas bolas espetaculares ali, uma aqui, outra ali, mas não o suficiente para ganhar um jogo de um cara como o Djokovic. Então, nesse sentido, era quase como se fosse uma exibição para um cara e uma competição para o outro. Só que esse jogo do Rune fez o Djokovic não jogar o jogo dele mesmo, né? E o que dá para dizer é que o Nole não sacou tão bem, né? Teve umas duplas faltas ali e tal. E foi razoavelmente sólido do fundo da quadra, mas também não foi o jogo inteiro. Mas até isso é meio difícil de julgar, porque essa solidez é difícil de conseguir jogando contra um cara que tá ali meio kamikaze, né? Fazendo o que o Rune tava fazendo. Então é mais ou menos como jogar contra a Camila Giorgi, sabe? Só ela comanda os pontos, só ela se diverte na quadra. Não tem como pegar um ritmo razoável num jogo assim. E eu acho que foi esse o dilema do Djokovic, sabe? Foi assim pra ele. Então acho que não dá pra criticar muito se ele errou uma bola aqui, outra ali, a mais do que erraria normalmente, se ele fez a dupla falta aqui. Enfim, não vejo grande drama, mas também não vejo como fazer uma análise de nossa, tecnicamente ele tá bem, tá mal, não sei o que. Não dá. E essa foi a primeira rodada do US Open, né? Teve muito jogo longo, muito jogo de 3 sets no feminino, 5 sets no masculino. Eu falaria pouco da Naomi Osaka, mas já publiquei um texto sobre ela, não quero ser redundante aqui. Agora, zebra mesmo, eu acho que não teve, né? Ah, o Sonego perdeu do Oscar Otte, que não chega a ser uma monstruosidade, né? Mas foi curioso, porque o Sonego teve na frente de todos os sets. O Fonini perdeu do Pospisil também não é absurdo, apesar dele estar vencendo o quinto set por 4-1, mas era uma quebra só, né? O Lloyd Harris ganhar do Khachanov também não é absurdo, no momento que o Lloyd Harris está. O Alcaraz ganhou do Norrie, também achei até normal, era uma das dicas minhas que eu dei no The Player para apostar. Agora, ok, o Fokina perder do Tron Relit me espantou. Mas assim, não dá para dizer que é algo que, nossa, mexe consideravelmente na chave. Fica um pouquinho mais fácil ali pro Casper Ruud chegar nas oitavas, né? Mas ok. E teve o Tillit abandonando contra o Cole Schreiber, que, se não me engano, foi o primeiro abandono da carreira do Tillit, e isso sim é surpresa. Mas se ele tivesse perdido do Cole Schreiber um jogo em condições normais, eu também não acharia estranho Então não é um resultado, né, olhando só o placar, só quem avança, que me espanta, dado o momento do Marin, que está muito instável. Na chave feminina, acho que nada me espantou também. A Sabalenka perdeu um set para Stojanovic, mas enfiou um pneu no terceiro. Pliskova teve uma quedinha ali no segundo set, mas ganhou em dois. A Gauff ganhou de virada da Linette, esse assustou um pouquinho. A Sloane ganhou aquele jogo da Keys, e foi um jogo bem legal de ver, apesar da pancadaria meio sem noção da Keys. E a Keys salvou ali set point, match point no terceiro set, foi bem legal a reta final do jogo. E ela, agora a Sloane pega a Gauff, né, outro jogão. E a Halep ganhou da George, né, outro jogo bem legal de ver. Acho que tem muito mérito da Halep de segurar a onda nesse jogo, porque a italiana estava num momento muito bom. Que mais? Iga, né, Bencic, Kvitova, todo mundo ganhou bem. A Azarenka estava perdendo o primeiro set, acho que se não me engano 4-1, e depois ela ganhou 11 games seguidos. E avançou. Agora, teve a Murrova perdendo para a Sohrab Stormo, que é uma zebrinha. E a Kirstia tirando a Kudermetova, que era a cabeça de chave. Né? São dois resultados que mexem um pouquinho no quadrante da Bart. Né? E eu tendo a achar que fica melhor para a australiana. Ela pega a Clara Tauson na segunda rodada, que é uma promessa, uma boa tenista. O ranking dela ainda não reflete o potencial. E não sei como é que a Tauson vai lidar com os slices da Bart, mas é uma adversária perigosa. E depois, se a Ash vencer, tem a Kirstia ou a Rogers. E depois tem Sohrab Stormo, a Xie Sui ou a Raducanu nas oitavas. Acho que ficou melhor para a Ash. Mas é isso, né, gente? Eu tô gravando isso antes do fim do jogo entre Andreescu e a Golubic. Tá 4-4 no terceiro. E assim, comecei a fechar o roteiro quando o jogo foi pro terceiro set, senão eu não durmo, né? Então, esse jogo teve que ficar fora. Mas se Andreescu perder, eu acho que fica um buraquinho mais acessível nessa sessão aí, nesse quadrante. Lembrando que eu escrevi lá no guiazão já, né? Que esse era o quadrante doido, mais imprevisível do torneio feminino, porque as cabeças eram a Pliskova e a Andreescu, né? Agora, sim, para terminar, vamos comentar aqui o episódio Thiago Wild. Thiago Wild ou Thiago Wild? Vou falar Wild, vai. Eu tô gravando primeiro, eu tô colocando isso por último no episódio, porque quem não quiser, não escuta, né? E antes de eu entrar nesse assunto, deixa eu explicar por que que eu vou falar sobre isso. Porque toda vez que outro jornalista, ou eu, ou outro, fala sobre um caso de vida extraquadra de alguém, tem um ouvinte, um leitor que vem reclamar dizendo que isso é fofoca, que não é jornalismo, que a vida do atleta é privada, etc e tal. Então, não é bem assim, né? Esse conceito de vida privada é para mim, para você, para pessoas comuns. Quando uma pessoa se destaca numa profissão, ela fica famosa, certo? E isso vale para atletas, atores, cantores, artistas em geral. E isso existe, sim, desde muito antes do conceito de influencer. Que é até engraçado, porque influencer, em muitos casos, é uma pessoa que é importante porque ficou famosa. E não uma pessoa que ficou famosa por ser importante. Mas enfim, eu divago aqui. O meu ponto é simples. Um atleta famoso gera interesse, né? A gente quer saber mais sobre a pessoa, sobre o que ela faz quando não tá jogando, sobre o carro que ela dirige, a roupa que veste, onde ela mora, quem tá namorando, etc e tal, né? E é por isso que existe patrocinador, é por isso que o tenista ganha milhões de dólares ou milhares de dólares, dependendo do nível, para usar uma marca de relógio, por isso que o Federer tem patrocínio da Mercedes, da Rolex, da Moët Chandon, da Wilson, o Djokovic é patrocinado pela Lacoste e pela Peugeot, e assim por diante, né? O Nadal, por exemplo, ganha desconto quando ele compra um iate, porque o iate vai sair em revistas, vai sair em anúncios, as pessoas vão ver fotos, vão ver a marca do iate. É assim que funciona, né? É assim que o mundo gira. E é por isso que existem veículos como revistas e sites tipo Contigo, Quem, Caras, etc, né? Os fãs, as pessoas comuns, querem saber das pessoas famosas, da vida social de artistas, atletas. Então, quando acontece uma separação, e principalmente uma separação traumática, como é o caso do Thiago Wild, isso é notícia, sim, tá? Então, é por isso que eu tô aqui comentando. E outra coisa que vale ressaltar, porque as pessoas têm mania de culpar jornalistas, dizendo que nós somos sensacionalistas e tal, que a gente vai atrás e tal, que a gente quer saber, se meter. Só que nesse caso da separação do Thiago Wild, nenhum jornalista foi atrás para saber o motivo. Vocês que estão no grupo do Telegram sabem que eu sabia da separação porque eu mostrei no grupo do Telegram os posts e as indiretas da ex, da Tayane Lima. E assim como eu, vários outros jornalistas sabiam da história. Mas é a vida deles, eles que se entendam. Eles estão dando indiretas, eles, né, problema deles. Agora, quando uma das pessoas envolvidas faz um relato do jeito que a Tayane Lima, né, que é a ex-namorada do Thiago Wilde, do jeito que ela fez, isso é notícia, gente. Ainda mais porque ela tem 1 milhão e 300 mil seguidores. Então, e assim, tô nem aí por que ela tem 1 milhão e 300 mil seguidores, tá? Mas ela tem. Então, é por isso que eu acompanhei a história e é por isso que eu vou comentar aqui. E também, gente, se vocês acharem inútil, como eu falei antes, né? Essa é a última parte do podcast, ninguém é obrigado a ouvir. Desliga, a gente né, volta a se falar quando acabar a segunda rodada do US Open. Mas vamos lá, sobre o Thiago Wilde. O relato, ele pesa muito contra o Thiago, porque a Tayane fala que ele traiu ela numa orgia com quatro mulheres, porque ela diz que ele a desrespeitava em mensagens com os amigos, né? Tem print dele fazendo chifrinho em foto nela e mandando para os amigos, né, na frente dela, como se fosse brincadeira, mas na verdade, né, porque os amigos sabiam que ele chifrava. Porque ela diz que ele traiu sem se prevenir, ou seja, sem usar preservativo. Porque ela fala que ele não deixava ela trabalhar porque podia pagar tudo para ela. E por isso ela parou de fazer público como influencer, ficou sem renda própria. Ela também conta que ele foi violento um dia e ela precisou pedir uma medida protetiva. Ela conta que o Thiago e a família queriam dar um dinheiro comprando o silêncio dela sobre a separação. Então, assim, ela resumindo falou que era um relacionamento abusivo. E assim, o Thiago não negou nada disso. O que ele fez foi não falar com ninguém, trancou o Instagram para comentários. E, inclusive, a nova namorada dele, ou o caso, sei lá o que, que ela bloqueou o pessoal do tênis e expulsou do Instagram dela. Mas tudo bem, cada um faz o que quer. E segundo o relato da Tayane, o Thiago mandou o advogado dele resolver a história, né? E assim, isso tudo pinta um retrato, e é isso que me interessa aqui, falando de tênis. Isso tudo pinta um retrato de um cara que se coloca acima dos outros porque tem mais dinheiro, um cara que acha que dinheiro resolve os problemas, né? Que não assume a responsabilidade de encarar o problema e passa para o advogado, porque se vira aí, porque ele está pagando o advogado, né? Parece ser um cara que não tem ninguém do lado para aconselhar e dizer o que está certo ou errado, e para colocar algum limite, porque parece que ele ganha mais dinheiro que os outros, então ninguém tem direito de opinar. E, obviamente, se tudo isso é verdade, ele é um cara que é infiel, ele é um cara que é desonesto e é um cara que é mentiroso. E eu não vou me estender aqui sobre a separação, o dinheiro do Thiago, até ele disse que foi obrigado a assinar um documento de separação de bens antes da união estável, né? Não fala da nova da namorada, nada disso, tá? O que me importa mesmo é o relato como um meio de mostrar quem é o cara. E, de novo, né, presumindo que tudo isso que ela falou seja verdade, porque ele não negou, que ela chegou de viagem que ele chegou de viagem e foi pra orgia em São Paulo. Né, também postou foto dele tomando cerveja no almoço, em churrascaria. E são várias as postagens dele em churrascaria. E assim, eu sou o primeiro a dizer que não é bacana julgar os outros por meia dúzia de fotos, né? Mas quando a gente vai juntando os relatos, as imagens, coisas que a gente vê e ouve, tipo, de 6 meses, 1 ano pra cá, né? E coisas que, repito, ele não negou. E aí junta com os prints de WhatsApp dela. A gente vê um cara que não tá dedicado à carreira como deveria. Né, ou como poderia, né? Ganhou um slam juvenil, fantástico. Ganhou um ATP com 19 anos, fantástico, né? Aí entrou muito dinheiro na conta e parece que ele se perdeu em algum momento disso tudo, né? Não parece um cara que está tratando uma lesão no quadril, preocupado em voltar para o circuito. Aliás, a julgar pelos torneios dele na Europa, a lesão não era nem tão séria assim, né? Porque ele jogou 3 torneios e imagino que se fosse algo grave ele teria voltado para se tratar mais cedo. Mas também, se o cara tá lesionado, em vez de fazer fisioterapia, prefere viajar para sair com mulher em outra cidade, no mínimo, mas no mínimo, a gente tá olhando um cara que não tá tão preocupado assim com o tênis, né? E isso talvez explique porque ele tá estacionado ali fora do top 100 há mais de um ano, apesar de ter um título de ATP protegido desde fevereiro do ano passado, com os pontos congelados, ter um título de Challenger congelado desde novembro de 2019, ou seja, ele teve chance demais aí para fazer mais pontos, entrar nos 100, e passar a jogar, né, pelo menos os 4 slams numa temporada. E nem isso ele conseguiu. O que financeiramente também, né, seria uma vantagem enorme, porque você vê, perde na primeira rodada do US Open hoje uns $75 mil. Pô, multiplicando por 5 aí por baixo, R$350 mil. E beleza que você distribui, você tem imposto, paga técnico e tal, mas pô, desses 350 você fica com R$200 mil para jogar uma partida. Tá bom, né? E assim, é o que eu escrevi num post pros apoiadores um tempo atrás. Se não tem ninguém do lado para aconselhar, para mostrar direção, para impor limites, para conversar mesmo, sabe? E falar, olha, puxa, vamos tentar por aqui, não sei o quê, vamos fazer alguma coisa diferente. Se não tem essa pessoa, se não tem uma pessoa, se os pais não conseguem isso, como é que esse garoto vai encontrar o caminho, sabe? Porque baseado em tudo que a gente se sabe, tudo que se vê, o Thiago é visto por todo mundo como uma galinha dos ovos de ouro, né? É o garoto talentoso que vai fazer parecer que a academia que ele treina é espetacular, é o tenista que vai provar, e esse provar entre aspas, por favor, que o trabalho do Instituto X ou do técnico Y funciona, é um cara que vai trazer dinheiro e patrocinadores para quem precisa, é o cara que vai dar pontos para o Brasil na Copa Davis e vai dar dinheiro porque o Brasil vai jogar as finais da Copa Davis se ele ganhar a partida. Então vão deixando ele fazer o que ele quer, porque cada um quer faturar um pouco do seu lado às custas dele. E aí, gente, essa visão curtinha, interesseira e egoísta, o mais provável, a consequência mais provável é que todo mundo se afunde abraçado, né? Todo mundo vai lá pro fundo, abraçadinho, bonitinho, porque todo mundo pensa igual. E para não terminar o podcast num tom meio desanimador, né? Eu posso lembrar do caso do Casper Ruud, que hoje tem 22 anos, é número 11 do mundo, né? E ano passado perdeu a final do ATP 250 de Santiago para o Thiago Wilde. Mas eu até fiz um fio sobre isso no Twitter na noite de terça-feira, que eu estava vendo o jogo do Roger Rooney e estava lembrando dele, porque o Casper Ruud veio para o Rio Open com 18 anos, ganhou um wildcard, e de repente pegou uma chave acessível, ganhou do Rogerinho, ganhou do Thiago Monteiro, ganhou de mais alguém, foi para uma semifinal, teve até match point na semi, se eu não me engano, e perdeu. E assim, foi a semana da vida dele, imagina, você com 18 anos, numa semi de ATP 500, primeira vez na vida, né? O ranking dele era altíssimo na época. E eu lembro que uma das noites depois da vitória dele, eu pedi para a assessoria do torneio 5 minutos para conversar com ele, porque eu tinha feito uma pesquisinha e que o pai dele tinha jogado, se não me engano, com o Guga ou com o Meligeni, não lembro agora quem foi. E eu queria falar sobre isso, né? Se ele sabia da história, o que ele achava e tal. E era uma pautinha para render, uma matéria boba, mas uma matéria exclusiva, porque ninguém sabia dessa história. E me deram essa entrevistinha, mas me limitaram a 5 minutos mesmo, depois da coletiva. Ou seja, o cara jogou à noite, saiu, né, vai dar aquela coletiva louco pra ir embora, mas ele ficou ali os 5 minutos comigo. E cara, que garoto educado, simpático, não tava de cara fechada, não tava apressado pra ir embora. Eu perguntava, ele olhava na minha cara, respondia, se mostrou interessado. Inclusive, quando eu falei desse, na parte que eu falei desse jogo do pai dele com alguém, ele ainda perguntou, ah, meu pai ganhou, não ganhou... se mostrou interessado, sorriu, assim, super educado, super, assim, dava pra perceber que era um garoto que tava lá com a camisa, boné de patrocinador já, com 18 anos, falando educadamente, montando frases, assim, sabe, super bem montadas, super inteligente, sabia o que tava fazendo, sabia o que era o circuito, porque teve alguém para orientar, porque teve alguém para educar, para ensinar, e um garoto que, assim, cabeça boa, que a gente percebia que ouvia os outros, que, né, prestava atenção em tudo, e aí tá aí número 11 do mundo hoje, né? É o melhor tenista do planeta? Não é, mas você não chega número 11 do mundo por acaso, sabe? Então foi o que eu escrevi no Twitter nesse fio. Eu acho que talento ele não vem junto com caráter, né? Ou personalidade. Não vou nem falar em caráter, porque parece que eu tô chamando o Thiago Wilde de mau caráter e nem é o caso. Mas talento não vem com com o pacote completo, sabe? Então, a gente aqui no Brasil, eu me excluo disso, tá? Por favor. Mas acho que muita gente aqui no Brasil fala sobre que o tenista só precisa entrar em quadra e ganhar jogo, não precisa se preocupar com mais nada. E é um pensamento muito tão pequeno, sabe? Parece que o tênis resolve todos os problemas. Se ele entrar em quadra e ganhar hoje, resolve o problema de amanhã, resolve o problema de depois da manhã e tal. E o Thiago Wilde é prova viva de que não é assim que funciona. Sabe? É um garoto talentosíssimo, joga muito tênis, tem uns golpes muito bem construídos, bem formados, mas está estacionado onde está porque está perdido. E sabe, se parar aí, se for comparar com todo mundo, nossa, se ele foi 115, 119, 120 do mundo, sei lá, não sei de cabeça agora. Mas nossa, isso já é muita coisa, sabe? É fantástico para a maioria dos tenistas. Mas se ele para de jogar daqui a 5 anos, sei lá, 10 anos, e o máximo que ele fez foi ser 120, para ele é uma tremenda decepção, né? E ele sabe disso. Então, é uma pena. É uma pena, porque é um garoto que tem talento, que sabe jogar, né? Que sabe bater na bola. Saber jogar é um pouquinho mais complicado, né? Não vou tão longe ainda. Mas sabe bater na bola, tem um bom saque, tem tudo. Tudo que pode ser trabalhado ali para ser um top 50 tranquilamente. Mas não é só entrar em quadra e bater na bola. Então é isso, gente. Hoje eu fico por aqui. Volto quando acabar a segunda rodada do US Open. Um abraço. Até a próxima.